A Boa Nova, um programa que aborda temas de seu interesse, analisados à luz do Espiritismo.
Este programa é uma realização do Núcleo de Divulgação Espírita, O Semeador.
Bom dia a você, estamos chegando com o Semeando a Boa Nova, um programa que estuda, debate e analisa temas do nosso dia a dia, sempre à luz dos ensinamentos espíritas kardecistas. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André. Estamos aí chegando com o Semeando a Boa Nova, com o tema de hoje, Lei de Causa e Efeito. Esse é o nosso tema de hoje. Para isso, nós estamos com a equipe toda postos na técnica, o Valdir Manente, que também está atendendo os telefones hoje. A Cristina está em outra atividade. Na coordenação das perguntas, o Sérgio Martins. Nos comentários, o Hélio Della Nossi. Na mesa de som, o Rogério Dias, fazendo esse som bonito chegar até você aí. E hoje, recebendo com muito carinho aquele que é um grande trabalhador da Seara Espírita, o Jové. Jové Juvêncio do Sacramento. Bom dia, Jové. Seja bem-vindo ao Semeando a Boa Nova.
Bom dia.
O Jové está com a gente hoje para falar um pouquinho desta lei. É a lei da causa e efeito. Existe um ditado popular que diz que neste mundo a gente faz as coisas e aqui mesmo a gente paga, né? No programa de hoje nós vamos analisar a questão do chamado karma à luz dos ensinamentos da doutrina espírita codificada por Allan Kardec. Jové, eu queria começar dizendo para você, fazendo uma pergunta para você, porque muitas pessoas acreditam no destino como algo que já está escrito e que, faça o que se queira, o destino não será mudado. O que a doutrina espírita diz neste sentido, hein, Jové? É assim mesmo? O destino não vai ser mudado, por mais que as pessoas queiram mudá-lo?
Queridos ouvintes, bom dia. A doutrina dos Espíritos, em o livro dos Espíritos, na questão 851, os Espíritos dizem que a fatalidade não existe, senão para a escolha feita pelo Espírito ao encarnar-se, de sofrer esta ou aquela prova. Então nós não podemos entender que o destino, no sentido de fatalidade, ele realmente ele exista. Porque nós estamos regido de acordo com as leis de Deus, de acordo com as leis naturais. Então, esse destino, ele é planejado, não no sentido fatal, não no sentido de imutável. Em O Livro Consolador, psicografia, ou melhor, umas perguntas, são livro de perguntas, onde o Espírito Emmanuel responde, e na questão 132... Emmanuel diz, o próprio homem, à medida que se torna responsável, organiza o determinismo de sua existência.
Quando você fala que o homem organiza o determinismo da sua existência, pelo texto do Consolador, do Emmanuel, né? Você está querendo dizer, então, que nós somos os grandes responsáveis, o homem vivencia as consequências dos atos dele, é isso mesmo, Jové? O homem é o grande responsável pelos seus atos e pelas consequências desses atos, é isso mesmo?
Isso mesmo. É desta forma que as coisas acontecem na nossa vida. Jesus, o nosso Divino Mestre, ele disse a cada um segundo as suas obras. Então nós temos de acordo com aquilo que nós fazemos. E a doutrina espírita, ela está sempre aliada com a ciência. Então, Allan Kardec, quando ele codificou a doutrina, ele teve essa grande preocupação de aliar a conhecimento, a realidade. Foi por isso que o primeiro aspecto da doutrina espírita é o aspecto tratado em O Livro dos Espíritos, que é o aspecto filosófico. E o segundo, no Livro dos Médiuns, que trata do aspecto científico. E aí, Isaac Newton, o grande físico inglês, levou 1.700 anos aproximadamente para comprovar a lei de ação e reação, ou seja, comprovou fisicamente aquilo que Jesus Cristo já havia dito há 1.700 anos. Então o homem, para começar a compreender, para começar a comprovar, levou em torno de 1.650, 1.700 anos para comprovar que nós realmente fazemos e temos em função daquilo que nós fizemos.
Sérgio, queria fazer um comentário? Sérgio,
Fazer uma pergunta para o Hélio. O Javé, citando uma questão aí do Livro dos Espíritos, ele falou que existe uma certa orientação na nossa encarnação em função das escolhas que o Espírito faz na espiritualidade. Eu pergunto para você, Hélio, eu aí que enfrento as minhas dificuldades na minha vida, dou os meus tropeços, escolhi isso para mim? Por que eu não escolhi só coisa boa para acontecer na minha vida?
Interessante, né? Bom dia a todos, né? É interessante essa, porque isso é, as pessoas sempre ficam pensando, ah, imagina, eu por mim eu teria escolhido coisa melhor, né? Porém, se você observar, por exemplo, um atleta, olímpico, né? Que um vencedor qualquer, de qualquer modalidade, aqui no. Você vai observar o seguinte, que ele é vencedor porque ele naturalmente escolhe para a progressão do seu desempenho, cada vez coisas mais difíceis, né? Quer dizer, um dia ele corre 100 metros, outro dia ele quer correr 110, outro dia ele quer correr 130, ele vai programando para ele até que ele vai correr uma maratona de 40 quilômetros, acho que é 40 quilômetros uma maratona, né? Ele faz uma meia maratona, ele pode programar uma maratona, porque é a forma que nós temos de crescer, né? Então, nós temos os aposentados, né? Ah, eu vou parar de trabalhar, eu quero parar de trabalhar. Quando para de trabalhar, ele fica louco atrás de serviço, porque ele vê que ele tem que trabalhar, porque ele adoece, né? Se não trabalhar, ele adoece. Nós vamos percebendo que nós temos que. Nossa, eu estou falando da parte física, e na espiritual, na parte afetiva do espírito, é a mesma coisa. Nós temos sempre que procurar desafios, né? As coisas mais difíceis, as coisas mais complexas, para que nós possamos crescer. E estamos vendo agora também, no jornal de ontem estava, sobre essa doença moderna, o mal de Alzheimer, que está aí, por exemplo, que ela acomete pessoas que não exercitam o cérebro, que não procuram dificuldades, que não procuram... O que eles sugerem para você evitar uma das profilaxias, né? É você fazer palavra cruzada, é você tentar matar charadas, é você tentar buscar a dificuldade, né? Buscar a dificuldade, porque é com a dificuldade que a gente realmente cresce, né?
Deixa eu perguntar uma coisa para o Jové. Jové, essa questão de escolha de cada um, ou seja, como você estava explicando agora há pouco para os nossos ouvintes, que nós mesmos escolhemos os nossos atos, nós mesmos escolhemos as coisas que vão acontecer conosco, né? Isso vale para qualquer religião, é isso mesmo? É só para o espírita que é assim? Todas as religiões, os profitentes das religiões, passam, têm essa liberdade de escolha, todos eles, quaisquer que sejam as religiões?
Olha, nós sabemos que o nosso universo, ele é regido pelas leis naturais. Então nós podemos observar assim o Brasil. O Brasil existe inúmeras empresas. Essas empresas, elas são dirigidas por gestores que eles vão determinar como é o desenvolvimento, o crescimento da empresa. Tem uma pessoa por trás responsável por isso. Agora imaginemos nós, os espíritos encarnados, independente da religião, nós temos o nosso Criador. Sendo esse Criador perfeito, ele vai nos programar algo para a nossa existência, para o nosso desenvolvimento, para o nosso crescimento espiritual. Então, as leis naturais, as leis de Deus, independem da religião. Então, nós podemos observar na questão 614, por exemplo, de O Livro dos Espíritos, que as entidades superiores responderam a Allan Kardec, quando ele fez esse questionamento, que a lei natural é a lei de Deus. E ela mostra o que o homem deve e o que o homem não deve fazer. E ele se torna infeliz porque não segue as leis naturais, ou seja, não segue as leis de Deus. Então nós vejamos bem a universalidade da doutrina espírita quando os espíritos respondem que a lei natural é a lei de Deus, que independe de ser espírita ou de qualquer outra religião. Não é isso, Hélio?
Isso. Inclusive, a gente fica imaginando, muitas vezes que imaginávamos que tinha um punidor externo, né? Alguém que ficasse punindo a gente. Você aprende isso, né? A minha avó falava, a minha mãe falava, né? Eu falei, você tem um anjinho falando amém, 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 amém. Você faz uma coisa errada, quando na hora que falar amém, ele te pega e você é punido.
No limite, ia ser assim, Deus castiga.
Deus castiga. Então a gente fica imaginando que Deus punidor, né? Não é isso? É punidor, o sujeito lá olhando, alguém te olhando, escrevendo o que você fez, tal, para te punir. Mas aí, como disse o Jové, são leis universais, são leis naturais que regem o universo. E essas leis que regem o universo, na parte física, também regem na parte moral, na parte espiritual também, né? E a principal lei que é a que nós estamos cuidando hoje, que é a lei da ação e da reação, né? Que nós estamos cuidando hoje, que a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória, né? Minha avó também falava assim, planta o que você quiser, mas você vai colher, hein? Você vai ser livre para plantar, mas você tem que colher, você vai colher.
Sérgio, você queria falar, Sérgio?
Eu gostei muito dessa lembrança que o Hélio fez a respeito do Deus punidor, né? Nós, eu acho que todos nós da nossa geração, nós crescemos um pouco com essa ideia daquele Deus malvado que qualquer vacilada que você desse...
Mas estava lá...
Se não tomar cuidado,
Deus
vai,
ia pegar você no...
Vai queimar você no fogo do inferno durante o resto da eternidade. E aí vem o Espiritismo e nos apresenta a Deus como um pai bondoso, um pai amoroso, um pai que quer o nosso crescimento, que quer o nosso bem, que nos dá a todo momento a chance de nós podermos nos reajustar, podemos corrigir os nossos erros sem essa questão da punição eterna. Quer dizer, somos responsáveis pelos nossos atos, temos que assumir essa responsabilidade, mas não existe esse punidor. Na verdade, o que existe é a oportunidade do nosso crescimento em função dos nossos erros e acertos.
Porque é dessa lei, ele deixou ali uma lei universal, que se você não transgredir a lei, não é que você vai transgredir a lei e vai como é que fala, deixar Deus triste, porque assim, ele vai ficar triste que eu transgredi a lei. Não, é que é porque é ruim para você, né? Não é assim?
É isso mesmo, Hélio. Na questão 621 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec interrogou os espíritos superiores: onde está escrita a lei de Deus? E os espíritos responderam: na consciência. Então vejamos bem, todos nós sabemos o que devemos e o que não devemos fazer. Tanto é que quando você vai fazer algo que não está de acordo com as leis de Deus, de acordo com as leis naturais, nós ficamos em dúvida. E falamos assim, vou fazer ou não vou fazer? E muitas das vezes, nós, por falta de esclarecimento, por comodidade, tomamos o caminho errado, mas consciente, porque essa lei está escrita.
E se for uma coisa feita, faz de noite, faz escondido, né?
O Francisco faz uma colocação muito interessante. Ele diz assim, aquele que no trânsito, né, guardando a abertura do semáforo, é multado e leva um tiro e morre. E isso vem de vidas passadas, né? Acontece isso, é? A razão disso é vidas passadas?
Olha, nós dizemos o seguinte, que tudo está sobre as leis de Deus. E se aconteceu, ele teve que passar por uma dificuldade dessa, não foi uma punição, mas é uma oportunidade, às vezes, de uma experiência através da dor, através do sofrimento, para o crescimento do espírito. Então, aquela pessoa que passa por esta situação, ele está aprendendo, ele está progredindo desta forma. E seus familiares, seus entes queridos que vão sofrer também, vão passar por aprendizado. E por infelicidade, aquele que cometeu o crime, aquele que cometeu o delito, aquele que causou toda essa amargura, todo esse sofrimento, ele passa a ser o responsável por esta ação.
Perfeito. Sérgio, eu queria fazer um comentário. Sérgio.
O Jovem foi muito feliz nessa colocação que ele fez. Eu acho que vale a pena a gente explorar um pouquinho esse tema, porque mesmo no meio espírita existe um pouquinho de confusão com relação a isso. As pessoas confundem um pouquinho a lei de causa e efeito com a lei de causa e efeito, a lei de ação e reação, com a lei de talião, do olho por olho, dente por dente, né? Tem-se a impressão de que o cara, que nem aqui a colocação que o nosso ouvinte faz, o cara morreu com um tiro é porque na vida passada ele deu um tiro em alguém. Não é assim que as coisas funcionam, porque senão isso nunca ia acabar, né? Então, o sujeito deu um tiro em mim, amanhã eu vou dar um tiro nele, depois da manhã ele vem, sabe? Não tem fim. Existem várias situações e essas situações são diferentes. É bem aquilo que o Gilvér falou. Havia necessidade de passar? Havia necessidade de passar. Era uma oportunidade de aprendizado? Era. Agora, por que isso aconteceu? A gente não sabe. Tem tantas as possibilidades, são tantas as variações. Não existe essa rigidez, né? De fiz isso, então amanhã vou sofrer aquilo.
Gilvér, deixa eu fazer uma pergunta para você. As culturas orientais, elas têm aí o que a gente chama de karma. Explica para a gente melhor aí o que é essa questão de karma. O que é o karma efetivamente, hein?
Em o livro Ação e Reação, psicografado pelo Chico Xavier, é uma explicação fantástica, nos esclarece com muito conhecimento, mas com muita simplicidade. Lá diz o seguinte, karma é expressão vulgarizada entre os hindus que em sânscrito quer dizer ação. Sânscrito é o nome dado à antiga língua dos brâmanes. Hoje em dia falar em brâmanes na cultura da Índia, por causa da novela, é muito atual. E brâmanes, só para a gente recordar, são os sacerdotes da religião de Brahma, membro da primeira das quatro castas indianas. Então, a rigor, significa causa e efeito. Toda ação ou movimento deriva da causa ou impulsos anteriores. Para nós, expressará a conta de cada um, englobando os créditos e os débitos, e que, em particular, nos digam respeito. Karma ou conta destino criada por nós mesmos. Então, o karma é, nós podemos dizer, que é um acumulado dos nossos atos, das nossas atitudes, que vai refletir na nossa vida. Essa lei de causa e efeito, não como uma coisa determinada, como o Sérgio disse na questão, explicou para nós também na questão anterior, mas o somatório de tudo aquilo que nós fazemos. Então, nós podemos chegar hoje na frente do espelho, olharmos bem dentro dos nossos olhos e dizermos que tudo aquilo que está na frente do espelho foi obra nossa, em função daquilo que nós viemos desenvolvendo nas existências anteriores, como também na existência atual.
Então, porque que nem quando a gente percebe um karma coletivo, porque os karmas não são individuais só, eles são coletivos também, né? De um grupo de pessoas, de uma família, de uma nação, né? Do próprio planeta como um todo. Então, muitas vezes, uma pessoa ela é punida pela lei do karma. Punida não é nenhuma expressão, mas ela é vítima, vai, no nosso entender, e ela serve aquele fato, ele serve de alerta para toda uma nação, muitas vezes, para todo um município, para toda uma coletividade, né, que fala, puxa vida, se aconteceu com ele, pode acontecer comigo. Então as pessoas passam a tomar atitudes, né, atitudes para que aquilo não suceda com todas as pessoas, né? Quando vamos pegar uma coisa que não tem nada a ver com isso, mas só para a gente entender, puxa vida, que no caso temos uma gripe aí andando por aí, né? Aí quando acontece com uma pessoa ser vitimada pela gripe, faz com que todas as outras naquele quarteirão, naquela cidade, se previnam contra aquilo, e aquilo não acontece com todas, né? Se não acontecesse com uma, iria acontecer com todas e todos iam ser dizimados, né? Então, mas dentro desse processo, não é muito simples da gente entender, e nem é o objetivo do programa tentar explicar isso com detalhes. Mas se as pessoas que frequentam as casas espíritas e que fazem os nossos cursos, né, e leiam os livros espíritas, lá fica bem entendido esse processo da lei de ação e reação, ou a lei do karma, né, como nós estamos falando agora, né?
Hélio, vamos dizer assim, né, Hélio, nós quando desencarnamos, quando deixamos esta vida aqui material, lá no plano espiritual nós temos consciência plena dos nossos atos, sabemos nos julgar, e aí fazemos o nosso plano reencarnatório. Nesse plano reencarnatório, como espíritos evoluídos, etc., nós programamos os ajustes, os resgates, os acertos. E aí chega aqui, nós vamos cumprir. Nós vamos passar por aquilo que nós programamos. É isso mesmo, Jové?
É isso mesmo. A doutrina espírita nos diz com relação à provação e expiação. Com relação à provação, o nome já está falando, nós vamos passar por uma prova. Vai ser testado naquelas condições, para sabermos se nós estamos aptos. Na escola nossa aqui na Terra, nós fazemos como? Para saber se o aluno está apto, ele faz uma prova. Então, nós aqui somos constantemente testados nas provações, para sabermos se nós já estamos aptos. E também tem expiação. Expiação é algo que já está planejado, que já está programado, e nós vamos ter que passar por aquela experiência. O Hélio falou do karma coletivo, lembrou muito bem. Em o terceiro livro de O Livro dos Espíritos, ou a terceira parte, que estuda as leis naturais, Allan Kardec faz um estudo sobre as leis de destruição. Olha que interessante, Sérgio, que como que Deus, é sábio, e nós não temos nem condições para mensurar, para medir isso. Então, todas as vezes que tem uma tragédia, tem um karma coletivo, como aconteceu, por exemplo, o Tsunami, que deixou todo mundo preocupado, assustado, e tantos outros que já tiveram, essas chuvas, esses temporais, é uma forma que o pai tem de fazer com que as coisas progridam mais rápido. Então, por maior que seja a tragédia, sempre tem um benefício. Nada vai acontecer somente no sentido de punição das pessoas. Porque senão Deus não seria infinitamente bom, não seria o amor. Então, apesar daquilo que está acontecendo, que às vezes é muito trágico, se nós soubermos aproveitar, nós vamos tirar sempre algo positivo daquilo. E nós estaremos passando pelas nossas provações.
Ele lembrou do tsunami, né? Esse último que teve, grande que teve, na virada do ano, né? Já faz uns 4, 5 anos, isso mais, não pode ser, meio perdido do tempo aí. Quanta gente se conscientizou a partir dali da necessidade de preservar o planeta, né? Mas houve aquilo deu uma alavancagem no processo das empresas repensarem, né? Os créditos de carbono, né? Quer dizer, disso tudo, todo mundo, a Unia, opa, existe mesmo, o negócio é verdade, e aí todo mundo passou a se preocupar a sério.
Eu acho que até mais do que isso que você está colocando, às vezes quando acontecem essas situações, é aquela grande oportunidade que a gente tem de refletir. Pegando esse exemplo do tsunami, né? As pessoas em férias lá naquelas praias paradisíacas, né? Vivendo aquela maravilha, e de repente, do nada, surge uma montanha, uma parede de água de mais de 20 metros de altura e destrói todo lugar. Então, muitas vezes a gente tem que aproveitar essas oportunidades, dessas tragédias, para a gente pensar um pouquinho na transitoriedade da vida, né? Em como as coisas mudam do dia para a noite, como a gente tem que se preparar para as coisas, como a gente tem que estar procurando a cada instante ser um pouquinho melhor do que ontem, porque a gente não sabe se vamos ter um amanhã, não é verdade?
Muito bem. Lei de causa e efeito é o nosso tema de hoje, e o nosso convidado é o Jové Juvêncio do Sacramento. Jové, nós sempre falamos das consequências dos nossos atos maus. E os nossos atos bons, eles trazem consequências também ou não?
Turíbio, realmente, isso é um fato. Agora, nós temos a tendência de exaltar sempre o mal. Por isso que nós sempre falamos do mal. Tudo que nós vamos referir, na maioria das vezes, com raras exceções, nós falamos no mal. Por exemplo, quando um filho nosso, um ente querido, ele atrasa, nossa, aconteceu alguma coisa. Será se foi um acidente? A gente nunca pensa nas coisas boas. Então, nós temos essa tendência de se ligar, conectar com as coisas que não são boas. Agora, Jesus, como nós havíamos dito anteriormente, ele disse assim: a cada um segundo a sua obra. Então, nós vejamos bem, todas as vezes que nós fizermos o bem, nós seremos compensados pela lei de causa e efeito, lei de ação e reação, a lei que Isaac Newton comprovou para nós. Nós vamos ter, no sentido contrário, esta compensação positiva das coisas. Da mesma forma, quando nós fizermos o mal.
Tem algum exemplo para dar para o nosso ouvinte, Jové, de coisas boas, assim, de coisas boas que fizemos e recebemos também coisas boas em troca? Temos algum exemplo para dar para o nosso ouvinte aí?
Podemos dizer, Turíbio, que é o seguinte: só de nós estarmos pensando no bem, falando no bem, isso já é o quê? Já é uma ação positiva. Você vai ter uma reação no sentido contrário, positiva. Então, só de nós estarmos conectados, só de nós estarmos lendo um bom livro, só de nós estarmos admirando um animal, só de nós estarmos admirando uma flor com aquele sentimento de admiração, isso já é uma ação positiva. Quando nós falamos bem das pessoas, isso também é uma ação positiva, e vamos receber em função disso. Eu gosto muito de uma historiazinha que diz o seguinte: que todos nós, na nossa mente, Sérgio, nós temos dois cachorrinhos na mente. E um é o cachorro bom, e o outro é o cachorro mau. E o que acontece, Hélio? Os dois cachorros, eles estão em constante briga. Eles estão um com o outro. E aí eu pergunto pro cara ouvinte, qual é o vencedor? É o cachorro bom ou é o cachorro mau que está na nossa mente em constante conflito? Qual que vai vencer? E a resposta é aquele que nós alimentarmos. Então, nós vejamos bem que nós sempre temos que alimentar nossa vida com as coisas boas. Se nós andarmos num pântano, num charco, como que nós vamos ficar? Fétido, sujo, todo cheio de lama. Em compensação, se nós andarmos entre as flores, como nós vamos ficar? Admirados, bonitos, e até com o perfume que as flores, as rosas, poderão nos transmitir. Então a decisão é sempre nossa, sempre de buscarmos as coisas boas, sempre de falarmos as coisas boas, sempre de pensarmos as coisas boas. Manuel Filomeno de Miranda, pela psicografia de Divaldo Pereira Franco, sempre nos recomenda as atitudes, os pensamentos edificantes na nossa vida. Então, tudo aquilo que nós fizermos para o bem, nós estaremos recebendo para o bem, estará fazendo bem para nós. Estará propiciando para nós uma condição física em que o nosso organismo receberá substâncias produzidas pela nossa mente que vai fazer com que nós nos sintamos bem. Basta ver quando a gente fica irritado, nervoso, a gente fica trêmulo, fica tenso. Depois que aquilo passa, a gente fica com mal-estar no corpo.
Quem assistiu ontem, né? Quem assistiu ontem o Globo Repórter viu o bom resultado dos investimentos que o governo fez nas universidades, principalmente na Embrapa, né? Nos pesquisadores de alimentos. Vem aí superalimentos, produtos naturais, superalimentos, resultado de pesquisas feitas dentro das universidades, que nada mais é do que um investimento bem feito por parte do governo, nesses cientistas, né? Nesses pesquisadores, que são estimulados e são financiados por nós mesmos, né? Quer dizer, então, a hora que você dirige os recursos para o bem, os resultados são sempre muito bons, né?
Muito bom. Nós vamos fazer uma rápida paradinha aqui no Semana Boa Nova. Eu vou deixar uma perguntinha para o Jové. Jové, Deus perdoa os nossos atos, nos isenta das consequências dos nossos atos sempre? Depois do intervalo você responde. Ok? Você fica aí que nós vamos voltar já.